Então, queridos irmãos, boa tarde, encarnados e desencarnados. É sempre uma alegria nós podermos estar aqui com vocês, compartilhando determinado assunto, para que juntos consigamos realizar essa reflexão. Pedimos e agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade, por esse ambiente de extrema harmonia, que aquece os nossos corações, nos fortalece. Enquanto estávamos ali aguardando, pensávamos que já poderíamos ir embora, que estava tudo tão tranquilo, tão sereno, o nosso coração em extrema paz e alegria. Então, a nossa gratidão a essa espiritualidade amiga e a todos os trabalhadores desta casa por esta oportunidade. Dito isso, queridos amigos, vamos para o nosso tema da tarde. Hábitos. Usamos esta obra de Chico, pelo Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida, aonde no item 22, 20, ele nos fala sobre hábito. Sei que esse livro, essa obra, ela é objeto de estudo em muitos grupos das nossas casas espíritas, e o que é extremamente importante, porque esses textos que aqui nos são trazidos, eles são profundos. E quando a gente começa a estudar, a gente chega à conclusão de que a nossa capacidade ainda não alcança tudo que Emmanuel quis nos trazer nesta obra, especialmente. Mas também já entendemos que se essa obra nos chegou, é porque é merecedora do nosso estudo e da nossa reflexão. Também utilizamos Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, também do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel inicia esse trecho, esse capítulo 20 dessa obra, nos dizendo mais ou menos assim: todas as nossas caminhadas terrenas têm o objetivo de promover a nossa evolução. Esse é o nosso objetivo primordial na nossa caminhada terrena. Somos o conjunto dos nossos hábitos adquiridos no decorrer dos milênios. Então, ele nos fala que no decorrer das nossas inúmeras caminhadas, nós vamos adquirindo hábitos e que eles vão fazendo parte de nós. E muitas vezes, nós não paramos para refletir sobre eles, porque também nos parece claro que, como ainda estamos num planeta em evolução, muitos desses hábitos que nós adquirimos e que nós temos dentro de nós não são bons. Merecem ser trabalhados para nós atingirmos esse fim ao qual nos propomos nesta caminhada terrena, que é a evolução. E quando a gente fala em fazer alguma mudança, em modificar algo, nós também sabemos que isto exige esforço. Isso exige que nós tenhamos que sair da nossa zona de conforto. E isto ainda é muito difícil, isto é sempre um desafio. E aí não podemos deixar de colocar um exemplo bem prático nessa questão de mudança. Quando nós realizamos alguma reforma, alguma mudança dentro do nosso lar ou em qualquer ambiente no qual nós vivemos, causa transtorno. E muitas vezes, na metade da obra, nós pensamos até em desistir. E nós pensamos, por que eu inventei isso? Por que eu tive essa ideia? Mas nós nos esforçamos e vamos lá, vou terminar. E quando termina, é aquela festa. É aquela alegria, porque nós chegamos à conclusão de que aquilo fez muito bem, que o ambiente ficou mais leve, mais gostoso, como nós almejávamos. O mesmo acontece com os nossos hábitos, com a nossa mudança interior. Então, hábito, traduzido do inglês, nos diz que é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer no subconsciente. Uma pesquisa americana de psicologia define um hábito como um modo mais ou menos fixo de pensar, querer ou sentir através da repetição anterior de uma experiência mental. Então, é o nosso cérebro que traz essas nossas necessidades de fazermos essas mudanças. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, os nossos hábitos, eles nos levam a repetir esses mesmos atos. Mas aí nós temos os costumes, os hábitos bons e que nós temos que continuar a alimentar. Mas nós precisamos, e a nossa reflexão vem ao encontro disso, estar atentos àqueles menos elevados. Aqueles que nós mesmos, quando nos damos conta, sentimos que é o momento de mudar. E nós vamos, no decorrer da nossa fala, citar alguns, até simples, rotineiros, que nós não damos a mínima importância no decorrer do nosso dia. Mas nós também já entendemos que as mudanças, as transformações grandes, ainda nós não somos capazes de realizar. Aí nós precisamos realmente focar naquelas questões menores, que já estão ao nosso alcance. A maioria dos espíritos encarnados na Terra vem de incontáveis séculos, nos quais viveu sem muita reflexão e nem resistência moral. Ou seja, Emmanuel nos diz que, no decorrer das nossas caminhadas, nós vamos deixando mais ou menos a vida nos levar, sem nos importar se isso é bom ou não, se isso está me prejudicando, se isso está prejudicando o meu próximo ou não. E vamos vivendo dessa forma. E só nos damos conta disso quando nós retornamos à pátria espiritual. E aí nós percebemos que nós não fizemos as mudanças que nós deveríamos ou que nós gostaríamos de ter feito. E aí muitas vezes vem o arrependimento, que daí naquele momento, como o Chico nos diz, nada, não adianta mais. Aí é o momento de se preparar para a próxima oportunidade. A tendência generalizada de consumir os pensamentos alheios, ajustando-se a eles. Então nós vamos também deixando-nos envolver pelos pensamentos, pelas ideias, pelos hábitos daqueles com os quais convivemos. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é uma energia que permite acesso ao que o próximo deseja, àquele mais distante deseja, e nem sempre é o que nós realmente queremos. Mas como nós temos a tendência a não querer nos esforçar, não estarmos atentos aos nossos pensamentos, nós permitimos que estes pensamentos nos influenciem, nos prejudicando na nossa evolução. Por conta disso, exagera-se nas necessidades e se aparta da simplicidade com a qual seria fácil viver em paz. E aí nós vamos adquirindo necessidades. Nós vamos colocando dentro de nós necessidades que não seriam importantes. E isto nos leva a um consumismo, muitas vezes, desnecessário. e que nos traz infelicidade. Porque daí nós estamos em constante busca de algo diferente. Porque nós vemos no nosso próximo algo, puxa, mas eu poderia ter. Mas eu necessito realmente daquilo? Quando nós vamos adquirir algo material, falando de algo material, nós refletimos se realmente é necessário antes de adquirir? Nós identificamos essa necessidade ou nós vamos consumindo? E o que acaba nos acarretando muitas vezes? Muita infelicidade, em todos os sentidos. E perdemos a paz. Quando mudamos o hábito, reprogramamos nosso cérebro. Então, quando nós decidimos mudar um hábito dentro de nós, nós realizamos uma reprogramação no nosso cérebro. E mais uma vez, amigos, não podemos deixar de reforçar. Exige o quê? Esforço. Persistência. Porque aquela vontade no outro dia vai voltar. Hoje eu venci. Aquela ideia de pensar mal do vizinho. Eu me controlei e eu consegui. Mas amanhã ela vai me visitar de novo. E eu preciso estar atenta. Reprogramamos o nosso cérebro criando novas conexões de neurônios. Hoje, a neurolinguística, a psicologia positiva e a neurociência estudam formas de adquirir e mudar os hábitos que nos influenciam ao ponto de comandar nossas vidas. Então, na verdade, nós somos o conjunto desses hábitos, como nos diz Emmanuel, desses hábitos adquiridos. Nós somos isso. Grande parte dos nossos defeitos e das nossas virtudes são explicadas pelo hábito que necessita ser educado para que nós tornemos pessoas melhores e sejamos felizes. Então, reforçando a nossa fala anterior, precisamos estar atentos, vigilantes. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funcionam qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos a regiões perturbadoras. Então, esses hábitos menos elevados, eles nos levam à perturbação, a convivermos com encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia, oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em, nível inferior. Porque nós sabemos que é ação e reação. Nós atraímos aquilo que nós somos. Então, se nós estamos com pensamentos negativos, menos elevados, nós vamos atrair espíritos nesta mesma sintonia. Nos entregamos aos nossos hábitos muitas vezes sem perceber ou saber ou como saber que nós devemos agir para mudá-los. Então, eles fazem parte de nós e nós sequer percebemos. E também, muitas vezes, não sabemos como mudá-los, porque ainda não os identificamos dentro de nós, porque nós conseguimos somente mudar aquilo que nós identificamos de equivocado dentro de nós. E isso nem sempre é fácil, porque nós com facilidade identificamos o defeito do próximo. Fala demais, fala alto demais, fala da vida dos outros, faz isso, faz aquilo. Mas o outro, eu não. Então, olhar para dentro de nós ainda é difícil. Temos dificuldades em fazer isso. Somos herdeiros de milênios, vivendo como barcos na correnteza, adaptados aos hábitos sem resistência. Então, Emmanuel nos diz que nós somos como barcos na correnteza, deixando a água nos levar para o lado que o vento tocar. Sem resistência, não resistimos, permitimos. É mais cômodo, é mais fácil. E aí nós vamos deixando. Lembrando novamente da reforma. A reforma, ela exige esforço, persistência. E aí nós podemos, e vamos ainda citar várias questões assim, aquele irmão, aquela irmã, que tem, por exemplo, o vício do uso do tabaco, de fumo, do cigarro, a dificuldade que esse irmão ou essa irmã encontram para deixar esse vício. Geralmente, sem auxílio, não consegue. Muitas vezes, não é possível sem tratamento. Alguns hábitos adquiridos, alguns vêm da nossa formação familiar, cultural do agora. Outros tantos trazemos do nosso passado, das experiências vividas no antes pelo espírito imortal, nos identificando, tendo essa certeza dentro de nós, desses espíritos imortais que nós somos. E que esses hábitos nos acompanham, só vão nos abandonar no momento que nós conseguirmos extirpá-los de dentro de nós. Outros tantos trazemos do nosso passado como espíritos imortais. Esse conjunto de hábitos que vamos criando e apresentando ao longo da vida forma nosso caráter, nosso jeito de ser, nossa educação. Então é o que nós somos. Será que paramos para pensar nos hábitos que nós temos? Já realizamos esse exercício? Por alguns instantes, queridos irmãos, vamos refletir, ver se identificamos algum hábito dentro de nós e que nós queremos modificar, que nós queremos mudar, que já identificamos como sendo um hábito não salutar. Podemos recordar de algum neste exato instante. Talvez nos lembremos de imediato dos hábitos relativos à saúde do corpo, da higiene diária. Importantes, necessários, salutares. Quem sabe recordemos dos hábitos de cordialidade. Identificamos, eu sou cordial, respeito, costumo agradecer, pedir por favor, ser gentil. São hábitos que nós ensinamos para as crianças, com as pessoas em lugares públicos. Então, são hábitos bons que nós temos dentro de nós e que nós identificamos e que nós precisamos seguir alimentando. Porém, nossos hábitos vão além disso. Um hábito é uma ação que se repete com frequência, regularidade, um comportamento ou um pensamento que temos seguidamente, quando determinada situação se apresenta. Um exemplo, o hábito de julgar as pessoas por sua aparência, pelo seu jeito. Tem pessoas que fazem isso. E não é por maldade, é o hábito, elas nos dizem. Olhar fulano assim, ciclano assado, a roupa, a cor do cabelo. E vamos permitindo que essas pequenas questões em relação ao próximo comecem a povoar a nossa mente. Isso é salutar? Precisamos nos perguntar. Isso é bom? Isso vai me tornar um espírito mais elevado? Identificar os defeitos do próximo? Quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer era identificar os nossos e trabalhar para modificá-los. Então, nesse livro que nós citamos no Sinal Verde, do Chico, ele cita inúmeros hábitos, que ele até coloca no capítulo, o nome do capítulo é Hábitos Infelizes. Daqueles que tiverem interesse em ler todos, porque eu não vou ter oportunidade aqui de citar todos, e até porque não é necessário. E ele nos traz alguns. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. É um hábito que muitos têm. Estender boatos, manter conversações negativas. Quantas vezes nos deixamos levar? Alguém começa um assunto menos elevado, de uma tragédia que aconteceu com um familiar ou do outro lado do nosso planeta, praticamente, e nós damos sequência. E quando a gente se dá conta, estamos 15, 20 minutos conversando sobre uma tragédia, que não é necessário, que não nos ajuda em nada. Podemos fazer o que quando isso acontece? Convidar o irmão ou a irmã a pararmos e fazermos uma prece? Elevarmos o nosso pensamento em prol daquela situação, daquela família, daquelas pessoas envolvidas naquela situação? Isso seria o ideal. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Ah, a verdade é essa. E dizer esta verdade para a pessoa sem nenhum cuidado, sem se preocupar de que como isso vai chegar ao coração daquele nosso irmão. Qual vai ser a reação dele? Qual vai ser o sentimento que isso vai trazer? Ah, mas eu sou verdadeira. É algo que precisamos pensar. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Do passado, da situação, daquela família, daquela pessoa. E tudo negativo, nada positivo. Porém, nossos hábitos vão além disso. Um hábito é uma ação que se repete. Desculpa, gente, eu voltei aqui em vez de seguir, eu voltei. Só um segundo, por favor. Outras questões ainda, queixar-se a propósito de tudo e de todos. Também é um hábito, amigos, que muitos de nós têm. Nos queixar, em vez de agradecermos a oportunidade de mais um dia, nós nos queixamos que amanheceu chovendo. Ou que eu preciso sair para trabalhar. Está chovendo e eu preciso sair para trabalhar. Em vez de agradecer. Ignorar conveniências e direitos alheios, não respeitar os direitos dos próximos, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, irritar-se por qualquer coisa, nos lares principalmente, com facilidade alguns irmãos se incomodam por coisas mínimas, algo fora do lugar, às vezes é motivo para criar uma situação constrangedora, um ambiente desfavorável, um ambiente que estava em harmonia, porque naquele lar foi realizado o evangelho no lar, mas alguém tem esse costume de reclamar por qualquer coisa e desarmoniza todo o ambiente com facilidade. desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias é algo que também se percebe no nosso dia a dia, que alguns irmãos costumam fazer. Contar piadas desnecessárias. Analisar os problemas sexuais, seja de quem for. Deitar conhecimento fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Tem pessoas que têm esse hábito, esse costume, porque acham que têm um conhecimento mais elevado do que aqueles irmãos que estão à sua volta, talvez menos instruídos, e aproveitam isso para se sobressaírem e acabam ferindo, machucando aqueles corações. Agitar-se a todo instante num ambiente, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, atrapalhando aquela atividade, aquele trabalho. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais, gastar mais do que se dispõe, é um costume que algumas pessoas têm, de não ter esse controle material e que causa sérias dificuldades. Aguardar elogios e privilégios, se sentir merecedora de ocupar um lugar de destaque, de ser citado, de ser convidado, porque se sente nessa situação de superioridade. Exigir o bem sem trabalho, exigir dos outros que se dediquem a determinada tarefa, mas quando são convidados a fazer algo, não se encontram à disposição, disponíveis. Não procurar dominar-se explodindo nas menores contradições, nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Falar mal de instituições, de serviços. Criando uma psicosfera menos elevada. Fugir de estudar. Não se comprometer com isso. Achar que isso não é necessário, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Tem pessoas que têm isso naturalmente dentro delas e acham que está tudo certo. Hoje não, amanhã. E assim vão, levando às vezes uma caminhada inteira sem fazer uma mudança. Traumatizar doenças e desabores. A pessoa está doente, ok, mas dá para a gente deixar isso mais leve. Não precisa se colocar na posição de vítima. Nós já sabemos que as doenças que nos vêm, elas vêm com um propósito justo para nos auxiliar a nos modificarmos. Então, que tenhamos esse cuidado conosco nesses momentos, que são momentos delicados, momentos difíceis, mas nós não precisamos torná-los piores. Podemos amenizar, elevando o pensamento, aceitando. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação, condenar os que não possam pensar por nossa cabeça, então condenar aqueles que não pensam como nós pensamos, nos esquecendo que nós todos somos espíritos individuais, cada um da sua maneira, como a nossa colega ali da evangelização nos trouxe muito bem, das crianças. Assim somos todos nós, com as nossas particularidades, alguns mais aptos a fazer isto, outros aquele outro, e assim nos complementando, assim nos auxiliando uns aos outros, que este é o nosso grande objetivo, que sejamos unidos e que aquelas dificuldades que tem, que um se encontra, o outro consiga auxiliar. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Então, aceitar determinada tarefa e na metade da tarefa não consigo mais. E deixar. Sem nenhuma preocupação. A cargo dos outros. E com certeza alguém vai realizar essa tarefa e vai ter que realizar essa tarefa. Mas provavelmente exigindo deste alguém muito mais esforço, muito mais dedicação. Sendo que se nós tivéssemos permanecido naquele trabalho, nós estaríamos aliviando o trabalho do outro. A educação, então, amigos, ela é o conjunto dos nossos hábitos adquiridos. Tendo isto em vista, seríamos capazes de fazer um balanço dos nossos hábitos. Quais os que promovem o nosso bem? Quais são os que são prejudiciais? Essa sim seria a reflexão que nós queríamos que os irmãos levassem ao saírem daqui hoje à tarde, para no decorrer dos próximos dias, aos poucos ir identificando aquelas pequenas questões dentro de cada um, identificando aquilo que nós já somos capazes de modificar, especialmente aqueles que não fazem bem a nós, nem aos que convivem conosco, nem à sociedade em geral. Se nos conhecêssemos melhor, teríamos uma autoavaliação mais precisa do nosso caráter. Uma pessoa de bom caráter é aquela que tem predominantes os bons hábitos para consigo e para com o próximo. Reflitamos dessa forma sobre os nossos principais hábitos adquiridos ao longo desta caminhada e nos perguntemos: quais deles queremos manter? Quais deles precisamos substituir por melhores? Façamos essa saudável viagem para dentro do nosso eu e perceberemos que podemos melhorar muitas coisas, que afinal irão nos propiciar dias melhores. Os bons hábitos permitem a consciência tranquila, o sentimento de dever cumprido e o amor a nós mesmos. Essas mudanças que nós realizamos, amigos, elas são por nós, muito mais do que pelo próximo. Então, queridos amigos, a reflexão principal desta tarde, que é o nosso objetivo, é essa questão dessa reflexão interior, que cada um possa fazê-lo a seu tempo, da maneira como se sentir melhor, mas de forma bem sincera consigo, olhando para dentro de si e, mais uma vez, identificando aquelas pequenas questões do nosso dia a dia e que nós, com certeza, já somos capazes de modificar. E sempre nos lembrarmos de que quando nós decidimos por fazer esta mudança, não vai ser fácil. Precisamos nos apegar à nossa prece e nos colocar nos braços de Jesus, pedindo amparo e auxílio a Ele, para que Ele nos auxilie a nos tornarmos seres melhores, espíritos mais evoluídos no decorrer desta nossa caminhada terrena. e que não sejamos aquele barco que está à deriva, permitindo que seja levado conforme o vento. Que sejamos donos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Muito obrigado, queridos irmãos.